De uma maneira geral, a logística é uma especialidade da área de administração que visa prover recursos e informações para o funcionamento de uma organização, seja ela civil ou militar. Para aqueles que não conhecem, o Serviço de Intendência do Exército é a parte da logística voltada para as atividades de suprimento que envolvem uniformes, equipamentos individuais, diversos tipos de munição e de gêneros alimentícios. Neste 1º de outubro, esse serviço completa 100 anos. E durante esse tempo, tornou-se objeto de inúmeros estudos e transformações. Por isso, eu, Major Silvia, vou conversar com o presidente da Comissão Organizadora do Centenário da Intendência, do Exército Brasileiro, General de Divisão, Laélio Soares de Andrade, que hoje ocupa o cargo de Subsecretário de Economia e Finanças.
Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.
Bem-vindo, General Laélio.
Obrigado a todos os ouvintes do Braço Forte. Obrigado, Major Silvia. Inicialmente, quero registrar a minha satisfação em poder participar deste momento histórico do Exército Brasileiro na condição de coordenador da comissão que trata das comemorações relativas ao centenário do Serviço de Intendência. Quero também agradecer ao General Richard e aos integrantes do Centro de Comunicação Social do Exército pela oportunidade de poder me dirigir não apenas aos militares da Força, mas também ao público civil e falar um pouco sobre o Serviço de Intendência do Exército Brasileiro, que está completando 100 anos desde a sua criação, que ocorreu em 1920.
General Laélio, quando começa a história do Serviço de Intendência para o Exército?
Bem, se formos falar em termos de logística, a história do Serviço de Intendência se confunde com a própria história do Brasil. Uma das primeiras referências à organização logística e administrativa no Brasil é relatada em 1549, com a vinda de Tomé de Souza para estabelecer a unidade da colônia, situação em que trouxe 600 homens e material de emprego militar, instituindo, naquela ocasião, a primeira lei orgânica da Força Armada do Brasil. Mais tarde, já com a vinda da família real, o antigo Arsenal do Trem, na cidade do Rio de Janeiro, foi transformado no Arsenal Real do Exército, que foi, de fato, a primeira instalação logística militar do país, responsável pela produção e guarda de armas, munições, bandeiras, barracas, uniformes, equipamentos, mochilas e calçados para a tropa. Após a independência do Brasil, já em 1822, o país passou por diversos momentos de conflitos, como a campanha da Cisplatina, de Oribe e Rosas, e a Guerra do Paraguai, permitindo que o Exército acumulasse experiência na arte da guerra e na logística. Mas foi após a proclamação da República, em 1889, que o Serviço de Intendência começou a tomar forma com a criação da Intendência Geral da Guerra, em 1896.
E quando essa estrutura teve seu primeiro grande teste?
Seu primeiro grande teste ocorreu no ano seguinte, com a Revolta de Canudos, que acabou exigindo da tropa uma nova organização logística, com sistematização do transporte pessoal e de todos os tipos de suprimento. É relevante destacar que, naquela ocasião, a atuação do Marechal Bittencourt, então ministro da Guerra, na organização logística, foi decisiva para a vitória em Canudos e decisiva também para que o Marechal de Ouro, como ficou conhecido, fosse consagrado como patrono do nosso Serviço de Intendência.
E agora, assim, mais próximo, no início do século XX, como era a Intendência?
No século XX, a Intendência Geral da Guerra foi substituída pelo Departamento de Administração, que daria origem, em 1915, à Diretoria de Administração e à Intendência da Guerra. 4 anos mais tarde, em 1919, chegava ao Brasil a Missão Militar Francesa, que tinha como objetivo orientar a modernização do Exército Brasileiro. Nesse contexto, em 1º de outubro de 1920, por meio de decreto, o presidente Epitácio Pessoa aprovou o regulamento do Serviço de Intendência da Guerra, sendo esse, portanto, considerado o marco inicial de criação do Serviço de Intendência.
E de lá para cá, o que aconteceu com o Serviço de Intendência do Exército?
Bem, até os dias de hoje, o Serviço de Intendência do Exército Brasileiro passou por diversas evoluções em sua estrutura, buscando sempre a modernização dos meios logísticos. Hoje, nós atuamos na logística militar terrestre, suprindo, transportando e prestando serviços essenciais para o bem-estar da nossa tropa, Atuamos também na administração militar, gerindo recursos para fortalecer o poder de combate da Força Terrestre.
General, sabemos que o Serviço de Intendência teve relevante participação durante a Segunda Guerra Mundial. Já que nós estamos falando um pouco de história, o senhor pode falar sobre essa ação?
Sim. O Brasil se viu envolvido no conflito da Segunda Guerra Mundial logo após os alemães afundarem navios mercantes na costa brasileira, em 1942. Sendo que a participação efetiva na guerra se deu com o envio da Força Expedicionária Brasileira à Itália em julho de 1944. Nesse conflito, o Serviço de Intendência, em seu batismo de fogo, teve efetiva participação, atuou no suprimento e também no transporte das diversas classes de animais, materiais recuperados, dos feridos e dos pracinhas que tombaram durante a guerra. É importante ressaltar que na Segunda Guerra Mundial, a Intendência atuou também na administração militar, por meio do depósito de intendência, da pagadoria central e da pagadoria fixa. Foram aproximadamente 120 heróis do Serviço de Intendência os encarregados pelo apoio logístico e administrativo a todas as operações da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária. Apesar das grandes dificuldades enfrentadas, como o frio e o terreno desconhecido, os soldados do acanto atuaram ininterruptamente prestando o apoio logístico necessário.
E como foi esse apoio logístico?
Bem, em diferentes ocasiões, os militares de intendência se expuseram ao ataque inimigo, como ocorreu durante a tomada de Monte Castelo, em que foram atacados quando executavam o transporte dos meios necessários para o reabastecimento da tropa. A destacada atuação do Serviço de Intendência durante a campanha da FEB foi alvo de diversos elogios, não só por parte do comandante da FEB, mas também de comandantes de forças aliadas. Se você me permite, Silvia, eu gostaria de ler dois trechos do livro A Intendência no Teatro de Operações da Itália, do Coronel Biosca, que foi comandante do Serviço de Intendência na FEB, publicado 5 anos após o término da guerra e que muito bem retrata a atuação do Serviço de Intendência.
Por favor, General, vamos ouvir então.
Nas palavras do chefe do Estado-Maior da 1ª Divisão de Infantaria de Expedicionária, abre aspas, o Serviço de Intendência destacou-se dos demais pelas suas atividades diárias e ininterruptas para alimentar, vestir, aquecer e transportar todo o efetivo da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária. Fecha aspas.
O senhor ainda tem uma outra citação de um outro comandante?
Sim, o comandante do batalhão italiano, Guerrini Marco Gallo, que assim expressou seu sentimento, abre aspas, fiquei sumamente confortado ao constatar com quanta compreensão o Serviço de Intendência superou todas as formalidades burocráticas para que aos soldados italianos fosse assegurada desde a sua chegada ao fronte a situação mais confortável para atender a missão de apoio aos valorosos soldados brasileiros. Fecha aspas.
O que representa esses dois trechos para o senhor?
Esses dois trechos expressam muito bem o brilhantismo da atuação do Serviço de Intendência na logística e na administração militar durante a Segunda Guerra Mundial.
Tendo em vista esse fato histórico da participação da Intendência na Força Expedicionária Brasileira, dizem que o maior objetivo da Intendência é a satisfação da tropa. Essa é a sua maior missão, General Laélio? Como o Serviço de Intendência funciona para as organizações militares espalhadas pelo país?
Silvia, com certeza, contribuir para a manutenção do poder de combate e para o bem-estar da tropa se constitui na essência de todo militar do Serviço de Intendência. O intendente é organizado e meticuloso, emprega suas competências para, com base na doutrina militar terrestre, prever e prover todos os meios e serviços necessários a Força Terrestre. Quanto às organizações militares, o Serviço de Intendência atua em duas principais vertentes, na logística militar terrestre e na administração militar. No aspecto operacional, tanto na paz quanto na guerra, o Serviço de Intendência presta o apoio logístico necessário à condução das operações militares. As estruturas logísticas conduzidas pela Intendência realizam um serviço cotidiano e ininterrupto, transportando, suprindo, alimentando e proporcionando os serviços necessários para o bem-estar da nossa tropa. Na administração militar, por meio do Sistema de Economia e Finanças, os intendentes atuam na gestão dos recursos orçamentários e financeiros do Exército Brasileiro.
O que eles executam na parte de administração militar?
Executam atividades nas áreas de economia, finanças, orçamento, contabilidade, pagamento de pessoal e controle interno, contribuindo em todas essas áreas de forma efetiva para o bom emprego dos recursos públicos colocados à disposição do nosso Exército Brasileiro, sob a égide da legalidade e da publicidade.
Isso exige muito do militar de intendência?
Sim. Esse amplo espectro de atribuições exige do militar de intendência constante aperfeiçoamento técnico-profissional, honestidade, probidade e senso de cumprimento do dever.
General, para que o nosso ouvinte tenha uma ideia melhor do que estamos falando, o senhor pode citar algumas ações de destaque da intendência nesses últimos anos?
Claro. O Exército Brasileiro, tanto em suas operações de preparo da tropa quanto de emprego da Força Terrestre, conta sempre com o imprescindível apoio logístico e administrativo prestado pelo Serviço de Intendência. São vários os exemplos, mas podemos destacar a participação durante a missão de paz no Haiti, que durou 13 anos e teve relevante participação do Serviço de Intendência na mobilização, nas operações, nas aquisições internacionais, no transporte, no suprimento, no pagamento pessoal e até mesmo na desmobilização dos meios.
Que foi uma grande desmobilização, né?
Sim. Num episódio mais recente, em que se pode destacar a ação imprescindível dos militares do Serviço de Intendência, foi a participação das atividades envolvidas durante a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Os intendentes que integraram o gabinete de intervenção federal, inclusive eu tive a oportunidade de trabalhar lá, realizaram um trabalho de alto nível no emprego dos recursos orçamentários para capacitação e reaparelhamento das forças de segurança pública do Rio de Janeiro. R$1,2 bilhão foram empenhados em tempo recorde dentro dos preceitos da lei com aquisições diversificadas e complexas.
Isso é motivo de orgulho, né? Para os intendentes.
Certamente. Nós intendentes muitos orgulhamos por termos contribuído para o êxito do Gabinete de Intervenção Federal no Rio de Janeiro.
Há outro exemplo que o senhor gostaria de citar?
Sim. Outro exemplo é o emprego do Serviço de Intendência na Operação Acolhida, onde atua de forma brilhante no planejamento logístico e na execução do apoio humanitário aos refugiados vindo da Venezuela.
Até hoje estão lá, né, general?
Sim, permanecem. Merece também, Silvia, destaque a atuação de militares do Serviço de Intendência no processo de reestruturação da carreira dos militares das Forças Armadas, que se concretizou por meio da Lei 13.954 de 2019. Em meio aos grandes desafios e imposições da equipe econômica, nossos militares de intendência trabalharam arduamente no planejamento e execução de estudos multidisciplinares e finalmente possibilitaram alterações em diversas leis atendendo às exigências do governo federal.
E hoje? Como estamos hoje?
Atualmente, diante do estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do novo coronavírus, nossas unidades logísticas ao longo de todo o território nacional têm prestado apoio no planejamento, no transporte e na distribuição de materiais necessários à prevenção e combate à pandemia,
contribuindo diretamente com a Operação Covid-19.
Sim.
Os militares responsáveis por esses serviços vêm de que escolas do Exército, para que o nosso ouvinte saiba? Como eles ingressam nessa área? Há vagas para mulheres, por exemplo?
Silvia, os militares de carreira do Serviço de Intendência são oriundos de duas escolas. A Academia Militar das Agulhas Negras, localizada em Resende, estado do Rio, que forma os oficiais da linha militar bélica do Exército Brasileiro, que já conta com um integrante do corpo feminino. E também a Escola de Sargentos de Logística, localizada no Rio de Janeiro, que forma os sargentos e as sargentos nas especialidades da área de logística. Em ambas as escolas, após cursar um período de instrução comum a todos, os alunos podem optar, de acordo com seu mérito intelectual, por seguir a carreira como integrante do Serviço de Intendência.
Os interessados em obter mais informações sobre esse ingresso para o Serviço de Intendência ou ingresso na Força, eles podem acessar o site oficial do Exército, o eb.mil.br, e clicar na aba Como Ingressar. General Laélio, continuando nossa conversa. Em 2020, então, é o ano do centenário de intendência. Foi montada uma comissão organizadora dos eventos comemorativos que o senhor preside. O senhor é presidente da comissão. Assim como outros planejamentos do Exército, essas comemorações foram afetadas pela pandemia. O senhor citou a participação da intendência na Operação Covid-19. Mas quais atividades foram programadas e realizadas entre os integrantes desse serviço para marcar esta data tão especial?
Bem, Major Silvia, infelizmente, devido à pandemia do novo coronavírus, diversas atividades programadas tiveram que ser canceladas. Precisamos respeitar as medidas de segurança para proteger também a família militar. Em decorrência dessa pandemia, Esse importante marco histórico para o Exército não terá, evidentemente, a mesma projeção que teriam numa situação normal. Afinal, não é sempre que se comemora 100 anos de criação com uma história repleta de exitosas realizações em prol do Exército Brasileiro e do país. No entanto, ainda que haja limitações, com rigorosa observação de todas as medidas para a prevenção e combate da transmissão da Covid-19, temos desenvolvido algumas atividades comemorativas. Durante todo esse ano de 2020, consta nos documentos oficiais do nosso Exército Brasileiro a frase alusiva ao centenário da Intendência. Abre aspas, soldado do acanto, um século de excelência na logística militar terrestre. Fecha aspa. A inserção dessa frase durante todo esse ano tem grande relevância para o nosso centenário.
Houve alguns eventos com representação simbólica. Foi lançado um selo postal, é isso?
Sim, lançamos um selo postal comemorativo que será obliterado nesta data, 1º de outubro de 2020. Imprimimos também e distribuímos, ainda no final de 2019, um calendário comemorativo. Cunhamos também uma bela moeda comemorativa e realizamos um concurso literário com participação recorde. Segundo o próprio Dessex, foi a maior participação em concursos literários já ocorridos até o momento no Exército Brasileiro.
Divulgamos esse concurso pela Rádio Verde Oliva, eu lembro.
Sim. Editamos o livro A Intendência no Triato de Operações da Itália, escrito pelo Coronel Biosca, que, como já falei, comandou o Serviço de Intendência durante o conflito da Segunda Guerra Mundial. O Comando de Operações Terrestres também publicou uma edição especial da revista Doutrina Militar Terrestre, comemorativa do centenário.
Há um site do centenário na internet?
Sim, publicamos um site específico do centenário na internet contendo diversas informações acerca do Serviço de Intendência de ontem e de hoje, que pode ser acessado pelo endereço www.centenariodaintendenciatudojunto.eb.mil.br.
Infelizmente, não vamos ter uma solenidade à altura, mas como acontecerá em Brasília essa comemoração?
Bem, de fato, Silvio, nós teríamos hoje uma solenidade com uma formatura em Brasília, na Avenida Guararapes, com a participação de militares de organizações militares típicas de intendência de todo o país. No entanto, em decorrência da pandemia, tivemos que adiar essa solenidade. Nós entendemos que, ainda que no próximo ano, precisamos comemorar esse marco histórico com uma formatura nacional. E por isso, devidamente autorizado pelo senhor comandante do Exército, realizaremos uma solenidade nacional comemorativa do centenário da Intendência na Vila Militar, no Rio de Janeiro, no dia 9 de abril de 2020, no contexto da Festa Nacional do Serviço de Intendência. Certamente, não poderíamos deixar de marcar essa data de 1º de outubro de 2020. Ela não pode passar em branco. Então, também com autorização do nosso comandante, realizaremos hoje uma solenidade interna com público restrito e com rigorosa observação das medidas para prevenção e controle da transmissão da Covid-19 no Salão de Honra do Gabinete do Comandante do Exército.
Dia 1º de outubro.
Sim, nesta data, dia 1º de outubro, realizaremos uma solenidade para a leitura do texto do Comandante do Exército alusivo ao centenário e também premiaremos os vencedores do concurso literário. E será ainda realizada a obliteração do selo postal comemorativo ao centenário do Serviço de Intendência.
Então, mesmo com todas as limitações impostas, nós teremos uma solenidade interna e no ano que vem uma solenidade presencial lá no Rio de Janeiro.
Sim, certamente, tendo em vista dar o justo destaque a esse marco tão importante, né, do centenário do Serviço de Intendência, nós faremos a solenidade, ainda que com limitações, nesse 1º de outubro e estamos adiando para o próximo ano na Vila Militar no Rio de Janeiro uma solenidade com a formatura nacional comemorativa ao centenário.
General, quando a gente fala de data comemorativa no Exército, seja de arma ou de serviço, nós não podemos deixar de mencionar o patrono dos serviços de intendência, o Marechal Carlos Machado de Bittencourt. O senhor pode nos falar sobre esse patrono?
Certamente, Silvia. Nosso patrono, Marechal Bittencourt, sagaz combatente, valoroso exemplo de soldado, grande na vida e na morte. Bittencourt foi um exemplo ímpar. O Marechal de Ouro é, sem dúvida, uma personalidade do Serviço de Intendência. Apenas para ressaltar algumas passagens da brilhante carreira de soldado de nosso patrono, o Marechal Bittencourt participou das principais batalhas da Guerra do Paraguai. Destacou-se na Batalha de Tuiuti, onde foi ferido. Terminou a guerra no posto de capitão, promovido por atos de bravura. Já na condição de ministro da Guerra, por haver demonstrado na expedição a Canudos a necessidade de existência de um serviço de intendência estruturado, equipado e treinado para garantir o apoio logístico às tropas que lá combatiam, foi consagrado por decreto-lei de 5 de abril de 1940 como patrono do serviço de intendência do Exército Brasileiro.
O Marechal Bittencourt é também patrono da segurança presidencial?
Sim, Silvia. Ele é também patrono da segurança presidencial, pois, naquela época, ao participar de uma cerimônia de recepção aos veteranos de Canudos, no Arsenal de Guerra, acompanhando o presidente da República, Prudente Moraes, o Marechal Bittencourt viu o presidente ser ameaçado, interveio contra o assassino, mas o agressor reagiu com um punhal e feriu de morte nosso Marechal de Ouro. Em decorrência desse ato heróico, de ter salvado de um atentado o presidente da República, Prudente Moraes, com ônus da própria vida, o Marechal Bittencourt foi instituído como patrono da segurança presidencial por meio da portaria número 101 de 4 de dezembro de 2018, do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.
Isso é uma curiosidade, porque realmente foi há pouco tempo que foi instituído como patrono, né? Em 2018.
Sim, inclusive naquela ocasião, o secretário de Segurança Presidencial era o nosso hoje chefe de Estado-Maior do Exército, General Amaro.
Esse breve relato acerca do Marechal Bittencourt demonstra todo o orgulho que se tem do patrono, né?
Sim, Silvia, temos grande orgulho do nosso patrono e aproveito essa ocasião para reafirmarmos nosso compromisso como intendentes de seguirmos o exemplo de devotamento à carreira e à pátria do Marechal Bittencourt.
General Laélio, estamos finalizando a nossa conversa no Braço Forte. Deixo nesse momento o microfone aberto para que o senhor transmita algumas palavras finais aos nossos ouvintes.
Silvia, eu gostaria de encerrar minha participação agradecendo e fazendo nosso justo reconhecimento aos intendentes, soldados do acanto que nos antecederam, pelo legado que nos proporcionaram. Se hoje temos um serviço de intendência forte e reconhecido pelos integrantes do nosso Exército Brasileiro, certamente é fruto de imensos esforços e das sucessivas vitórias dos intendentes que nos antecederam ao longo do trajeto percorrido até hoje nessa comemoração do centenário de criação do Serviço de Intendência. Eu finalizo com o compromisso dos intendentes de hoje de fazermos a cada dia o nosso melhor para o engrandecimento do Serviço de Intendência, do nosso Exército Brasileiro e do Brasil. Obrigado a todos pela oportunidade.
General Laélio, nós que agradecemos a oportunidade de conversar com o senhor sobre o centenário da intendência e deixamos aqui os nossos parabéns a todos os intendentes do Brasil, do Exército Brasileiro.
Ok, agradecemos pela deferência.
O Braço Forte termina aqui. O podcast do Exército Brasileiro toda semana traz um tema da Força Terrestre, das Forças Armadas e do Brasil. Acompanhe nas plataformas de acesso e no site do Exército.
Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.